meu pensamento. Vai pra perguntar por que o horizonte fica tão longe, fica tão longe. Se ele fica logo ali depois da ponte, fica tão longe, fica tão longe. Se ele fica logo ali depois da ponte, fica o meu mundo. E do outro lado desse rio, no horizonte, um outro mundo que eu quero ganhar.
Por onde for, eu levarei comigo o outro lado desse rio que fica bem guardado aqui, do lado de cada peito.
É, nesse clima aí, olha só, olha aí, ó.
Pulsando a ponte.
A ponte, existe uma ponte
pra te ver. Por onde eu volto?
Por onde eu volto para te ver?
Por onde eu vou?
Muito boa noite, caros ouvintes. 20 horas e 34 minutos. Estamos iniciando um programa num clima caseiro, com músicos amigos. A exemplo deste cantor aqui, Paulo Natureza, com a sua composição A Ponte. A ponte aqui, a nossa ponte. Eu falo a nossa ponte, eu vou situar você. Eu neste momento estou em Gravataí, Rio Grande do Sul. E nós temos uma ponte na região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos uma ponte no município vizinho aqui, que se chama Cachoeirinha, que une, é o elo entre este município, Cachoeirinha, e a capital do Rio Grande do Sul. A ponte, e inclusive é esta ponte aí, ó.
Nos separa a ponte.
Estamos iniciando hoje um programa diretamente então de Gravataí, como já falei, com o objetivo de mostrar a iniciativa dos músicos aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Por isso que hoje, como eu falei, hoje eu tô no sofá de casa, tô sentando aqui, bem largadinho, vai ter cachorro latindo, vai ter um monte de coisa acontecendo aí. E eu vou ter um convidado, especial convidado, um brother meu de muitos e muitos anos, que frequentou, viveu aqui exatamente neste local a qual eu estou, nesse sofá, vamos chamar assim, esse sofá grande aqui, a região metropolitana de Porto Alegre, este sofá a qual eu estou aqui apresentando este programa. Será que eu revelo o nome dele? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma canção a qual ele, se não me engano, ele está tocando a bateria nesta composição. Dentre tantas gravações que ele fez, tantas produções que ele participou, ele é o ritmista. Ele é o ritmista desta composição. Eu vou lá ouvir. Enquanto você ouve, eu chamo o meu convidado ali. No final, acho que a gente já vai ter ele ali. Aí eu falo o nome dele, falo tudo. Vamos lá. Vamos ouvir então Bruxa de Pano, e a canção é Desejo.
Procuro e não te vejo. Aumenta os meus desejos todinho por ti. Na ânsia da loucura e dos desejos, pois só com os teus beijos que eu fui me acalmar. Não faça assim, não diga nada assim de mim, e vá pensando pelo menos uma vez, e deixe de segredos pra mim. Pois nunca, nunca mais me deixe com marca nos dedos, pois este é um segredo que eu guardo só pra mim. Pois então vai, abra a porta do mundo, que eu espero lá fora. é um segredo que eu guardo só pra mim. Pois então vai, abra a porta do mundo, que eu espero lá fora. E na hora de ir, embora, não se esqueça de mim.
Voltei. E quem será que voltou junto comigo? Deixa eu ver, acho que acabo de liberar o sinal ali, acabo de receber os sinais sonoros. Diga um alô, meu convidado.
Salve, salve, rapaziada. Boa noite.
Lá tá ele. Ah,
estamos aí.
Mas não revelaremos ainda.
Tá bom o áudio?
Tá bom, eu acho que tá bom. Peraí, deixa eu ver no meu... Eu vou lá no aplicativo direto, que ali é o que a massa... A nossa grande massa está ouvindo é o que está no aplicativo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui com... Ó. Tá ali o seu salve, salve, rapaziada. Ou seja, você realmente chegou, está nos ouvidos da nossa massa que nos ouve nesse momento. Olha aqui, ó. Capivari do Sul, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Gravataí e neste momento também abraço a você da 98.1 Rádio Conexão Palmares, que está ali em Palmares do Sul, que retransmite o nosso sinal. Ou seja, somos agora influenciadores, meu caro e amigo convidado desta noite, André Pereira. É isso.
Pô, aí. Grande prazer. É isso aí, um grande prazer aí, né, Lula? Nosso grande músico, produtor também, né, incentivador.
E, cara,
Tá sempre à disposição, né, para o que der, vier aí.
É, exatamente. Chegou assim, mas, André, tu também tem esta característica, tipo assim, cara, se o negócio chegou pra mim, eu vou fazer. É, acho que a gente tem essa parada aí porque quando o cara trabalha com aquilo que o cara tem a paixão com o que faz, e no nosso caso é arte, vamos dar uma abrangida maior assim, a arte, se ela chegou, se ela bateu na tua porta ali, cara, eu preciso de ti e nós temos isso aí, verdade?
Com certeza, isso aí é uma extensão do nosso corpo, assim, do nosso viver, né, cara, desde sempre, desde de criança, né, início de, enfim, desde o início da adolescência, assim, né, de escola, participando das atividades, sendo sempre... assim também fazendo parte das organizações, né? Sempre voltado à arte mesmo, né? De um modo geral, seja qual for o movimento, né? A ser feito. Claro que tem algumas coisas que a gente não tem assim a habilidade para fazer, mas sempre junto e sempre apoiando, né? Com certeza, né? Eu pouco trabalhei na minha vida, assim, formalmente, digamos, né? Porque aquela velha história, assim, ah, mas o que que tu faz? O que que tu trabalha? Ah, eu sou músico. Ah, mas o que que tu trabalha mesmo e tal?
Que tu faz? Tu trabalha?
Assim, que músico, artista, não trabalha, né? Tipo, é um desalentado ou até vagabundo, como teve uma época que se falava muito, né? Mas é muito pelo contrário, né, cara?
Trabalha mais, inclusive, eu acho.
É, só quem é realmente profissional da área sabe o quanto trabalha, né?
Não, realmente.
Também, né? E isso faz parte da nossa vida, né, cara? A gente se conheceu, nós não nos conhecemos por estar fazendo um curso de informática ou datilografia, né? Na nossa época existia isso. Nós nos conhecemos, nós nos aproximamos pela música, pela arte, né? E somos amigos até hoje. Então, só isso já diz tudo, né? E hoje estamos aí virando certo período, algumas décadas, né? E continuamos nativos, né, cara? Sempre, 30, né?
Mais de 30 anos nos conhecemos. Nossos caminhos se cruzaram exatamente pela arte, né?
Pela arte, é. Não foi pra jogar carta, não foi pra jogar videogame, não foi pra jogar futebol. Outras coisas vieram depois, como lazer, evidentemente, mas a nossa aproximação foi pela música, pela arte. É isso aí, isso é muito bacana, né? E estamos aí ativos, né, cara? É. Junto com mais um monte de gente também. Outras pessoas já não estão mais na cidade também e tal. É, se mudaram, né? Foram para outros lugares, mas legal que as pessoas que estão aqui, né?
Eu gostei dessa parte que falou de jogar carta. Porque isso aí, será que lá no banquinho da praça... Nós estamos em 2021. Será que lá no banquinho da praça vamos ter esse momento aí, André?
Olha, daqui, cara,
daqui a 30 anos, lá eu e tu ali, eu e tu enfim, e os parceiros ali apostando ali sei lá, alguma coisa, jogando no banquinho da praça, que é vamos dizer que a lei da vida vai nos levar pra isso aí. Tomara que aconteça, né? Tomara.
É, eu espero, e de repente, quem sabe, até lá, a orla do Gravataí esteja assim, já mais, assim, mais organizado.
Agora
já
tu tocou num ponto importante, agora sabe, tá tocando num ponto importante.
A gente que vive aqui numa cidade que o que faz o divisor geográfico é justamente o rio, né, cara?
Verdade.
Eu ainda consegui tomar banho, né, no rio, assim, ainda ali no final dos anos 70, cheguei a tomar banho numa prainha que tinha, né? Todo mundo frequentava, isso ali nos anos 70, né?
Sim, eu ouvia falar desse, mas pois é, acho que é exato, era por ali, né? Então tu piazito, então, tomava banho.
E de lá pra cá a coisa só piorou, né? E aí agora, quer dizer, agora não, mas já tem algum tempo que existem algumas movimentações, assim, na questão da preservação, de revitalizar, de despoluir, etc, etc. Mas infelizmente a gente vê que isso não acaba não acontecendo, né? Tem alguns projetos, assim, para deixar ele mais bonito, né? Assim, para deixar mais bonito, mas o deixar mais bonito tem que ser também acessível, né? No sentido da natureza mesmo. A natureza tem que ser acessível, né? Não adianta tu, de repente, construir um negócio muito legal, muito bonito ali, mas a água é podre, a água é suja, tem um mau cheiro, etc, etc, etc. Mas então, completando a tua pergunta, sim, eu espero que a gente possa sentar num banco e jogar um truco, né?
Jogar ali, né?
Mas que fosse assim na hora do Gravataí, já assim, pelo menos com 30% menos do que como ele tá hoje, né? Enfim, mais organizado. Falando nisso, né, tinha um projeto aí, cara, de milenar, né, em Caxeirinha, até nem sei de quem é a obra, né, de quem foi a ideia, fazer uma extensão, tipo assim, uma espécie de uma calçada, uma coisa assim, no dique e tal, que vai até lá no Cadop, até o Irga. Isso seria bem legal, né, cara? E não vai muita grana, sabe? Mas, enfim, são outras questões, né? Nunca saiu do papel, né, esse tipo de coisa. Mas também é necessária a conscientização da população, né? Não adianta a gente também, de repente, ficar esperando pelo poder público para resolver essa parada aí, mas se a população também não se dá conta de que tem que participar, que tem que colaborar também com, né, assim, com o lixo, etc, etc, enfim, né, é complexo. A gente sabe, tu vê o Guaíba, né, em Porto Alegre, até hoje é uma função, né, cara? Infelizmente os caras estão construindo, revitalizaram e tal, mas aí continua sujão ali, né? Do ladinho de onde foi feito tudo ali, esgoto a céu aberto, né, cara? Foto aérea, assim, tu vê aquela lama, aquele esgoto, aquela podridão toda, né? Enfim,
temos que evoluir muito. Isso aí, tu falou a palavra, nós temos que evoluir muito, mas bota muito nisso aí.
É que ali... O pessoal não pensa na preservação ambiental, né? Infelizmente, porque a população não tem participação, não tem muito assim o conhecimento, né? Do que realmente é necessário e o que é uma preservação ambiental, né? Eles acham que de repente tu tem um lugar ali que estava muito a esmo, cheio de mato e tal, aí tu vai ali, tu passa uma máquina, tu faz um aterro, não sei o quê, tu faz um negócio bonitinho, não sei o quê, e isso é preservação ambiental. Não, cara, tu só tá fazendo o imobiliário, tá melhorando a uma parte do visual do imobiliário. A preservação não foi feita nada.
Eles sabem disso. Isso é sabido. Isso é sabido. Mas se opta muito pelo visual, pela promoção visual do negócio, né?
É, mas infelizmente isso é, cara, isso é total ignorância, infelizmente.
Lógico,
né?
Assim, vamos dizer ignorância assim
para a mim não me vende isso, né?
Esse
tipo
exatamente.
De coisa não me vende. Eu não compro esse tipo de coisa porque eu sei que não é, né, cara?
Mas infelizmente acaba vendendo, né? Acaba botando gente lá que pensa assim, lá.
É, o poder econômico do empresarial, ele é muito forte, né, cara? Então acabam comprando tudo, né, cara? Compram leis, inclusive, né? Não adianta. Infelizmente é assim, né? Infelizmente. Mas quem sabe um dia, né, cara? Quem sabe um dia essas coisas melhoram, mas para melhorar, pelo menos 50% da população mundial tinha que ter consciência, né? Pessoas com um pouco mais inseridas dentro da legalidade, assim, né? Um bom caráter e tal. Aí eu acredito que a gente consiga viver assim de um modo generalizado, assim, no planeta todo, assim, mais harmonicamente, né? Mas é muito complexo, né? Daí tem guerra, tem conflito e tal, um monte de coisa que se a gente for tentar entrar em alguns detalhes, a gente vai ficar aqui um mês inteiro e, infelizmente, não vamos encontrar uma solução, porque é dentro da cabecinha de cada um, né, cara?
Não, eu acho que de um modo geral, assim, vamos pegar... 100% da população do planeta pensa mais ou menos a mesma coisa. Ser feliz, ter o seu conforto em casa, ter... Enfim, eu acho que todo mundo quer o bem de tudo, de todo mundo. Todo mundo, pelo menos, fala isso, né? Ah, eu quero o bem do próximo, eu quero isso, eu quero uma família bacana, eu quero... Mas... A gente precisa encontrar uma maneira em que todo mundo que fala esse mesmo discurso aí, que realmente haja dessa forma aí, que caiam algumas máscaras aí, que seja colocado em prática realmente isto, que é o que todo mundo quer, na verdade. Acho que não tem nenhum segredo em que todo mundo quer.
Eu já tenho dúvidas, assim, se... É claro que a gente pensa e a gente fica acreditando que é isso, né? Mas tem pessoas que são do mal mesmo, não adianta, cara. Tem pessoas que são assim, né? Que infelizmente elas não querem. Não, sabe, só tipo abrindo, né? Como se dizia antigamente, tem que abrir a cabeça e colocar alguma coisa boa ali pra dentro, entendeu?
Mais algumas vidas de evolução aí pra
que... E é claro que a perfeição não existe, né, cara? E justamente essa coisa da perfeição, ser humano perfeito, claro, a gente sabe que não existe perfeição, né? Isso não existe, né?
Não, nós estamos aqui falando de amor, do bem, né? De querer o bem ao próximo, né?
Mas o que nos aproxima e o que nos torna iguais é a imperfeição, né, cara? É justamente isso. É o modo de pensar um pouco diferente do outro e tal, mas assim, dentro de um equilíbrio, algo harmonioso, né? Sem ser extremista, né? Tanto para um lado, tanto para o outro, né? Centrão, nordestão...
Certo. André, a gente conversando agora, eu te sugeri daqui a 30 anos nós ficar jogando xadrez lá, veinho, né? Eu acho que esse xadrez já podia estar rolando agora, né? A gente já tá quase que jogando um xadrez, eu e tu aqui, na pracinha ali, então acho que não precisamos. Será que os 30 anos chegaram já, André? Bom.
Cara. Eu espero, né, cara? E de repente a gente pode, se até lá não tiver uma praça legal, assim, né, que respeite o idoso, por exemplo, assim, que vai deixar a gente numa boa, a gente pode ficar embaixo do abacateiro aí também, né?
É um abacateiro bacana aí. Verdade.
Pô, aquele abacateiro gigante, né, cara? Com um sombreiro maravilhoso. Aí a gente pode ficar ali, né?
Jogando ali, levando cagada de pomba na cabeça.
Mas aí põe alguma coisa. Não, né, cara?
Show de bola. Show de bola. Temos pombas. Mas, Tchê, acho que eu não te apresentei.
Uma cagada. Uma cagadinha de pomba não é nada, velho.
Meu Deus, é luxo. É luxo.
É, pô, bicho, é adubo, né, cara? Adubo, orgânico.
Nós estamos falando aqui, mas eu acho que eu te apresentei, eu acho. Tu é baterista, produtor cultural, pensador, pelo que nós podemos ver aqui, e nós estamos ouvindo de fundo aqui, que é o que antecipou o nosso início de conversa aqui, a banda Bruxa de Pano, que foi um dos teus inúmeros trabalhos que tu fez. Aí sim, nós iríamos conversar mais de não sei quantas noites aí pra gente colocar aqui alguns trabalhos que tu realizou, mas essa gravação da Bruxa de Pano é contigo na batera, não é?
Sim, cara.
Não, pô, que momentos bacanas tivemos com a Bruxa de Pano, pô, também.
Bruxa de Pano, cara. São boas lembranças, assim. Foi uma grande satisfação isso aí, né, cara, assim, essa participação. Eu lembro que, claro, a banda já existia, e até mesmo lá em Gravataí, a banda, basicamente, a origem da banda é de Gravataí, né?
Sim, exatamente.
E na época eu tocava com uma outra banda lá, a Fruto de Nós, né, também.
Exato,
lá
dos anos 90, exatamente.
Uma coisa assim. E aí tá, depois a banda acabou, aquela coisa toda, não sei o que, e a Bruxa de Pano já rolava, até tanto que teve uma vez que nós dividimos palco, assim, quer dizer, na verdade nem era assim, era um palco em cima de um caminhão. Lembro que teve uma época que tinha uns caminhões, assim, tipo trio elétrico, os caras
nós adorávamos um caminhãozinho, a gente não podia ver um caminhãozinho que a gente já subia com a guitarra.
Não, mas era aqueles caminhão de trio elétrico, até que não era tão, tão, tão fuleirão, assim,
era,
né?
Não, eram uns 11-13, sabe 11-13?
É.
O 11-13, em que tinha aquelas as tábuas ali, baixa a tábua da frente ali, aquela toda meio com umas gregas, parece umas gregas. Ali na frente, baixa ela ali. Cara, aquilo ali é um palco excelente.
E aí a gente, na época, num desses eventos aí culturais, né, cara, que tanto eu quanto tu mesmo, a gente sempre fez parte, né, assim,
contribuindo. A gente era carudo, na real, né?
Não, a gente sempre contribuiu diretamente ou indiretamente, né, cara, assim, na cultura, aqui em Caxeirinha e Gravataí também, porque a cena lá também foi muito legal, é uma cena muito, muito importante, até e ainda hoje, assim, fazendo um parênteses, né, até ainda hoje lá em Gravataí o pessoal ainda são os remanescentes daquela época, dos anos 80, né, anos 90, que atuaram muito. E é uma turma daqui de Caxeirinha, assim, que onde eu me incluo, tu te inclui, tem outras pessoas, tem o próprio Marcelo, enfim, só que diminuiu, né, digamos, o exército está um pouco reduzido, mas naquela época, então, havia essa interação muito legal entre as duas cidades, sabe, porque são cidades vizinhas, né, aquela coisa toda, assim como tem Alvorada ali também, que tem Esteio, né, que é um pouco para outro lado, mas enfim, num desses eventos aí que aconteceram em Gravataí, aí a Bruxa de Pano já estava tocando e tal, já existia a banda, né? Era uma outra formação e nós, a Fruto de Nós e a Bruxa de Pano, nós dividimos o mesmo evento, assim, não lembro quem tocou primeiro, quem tocou depois e tal, mas tocamos juntos ali, mas só que nunca me passou pela... Até o baterista era aquele rapaz, aquele
o
canhoto,
Pink.
Como é que é o nome dele? O Pink, exatamente, Pink. Era ele. Me chamou a atenção porque aí que eu lembrei, nós tocamos depois, cara, porque daí tive que montar a bateria de novo, não tinha duas baterias, né?
Uhum,
era
sim,
uma só,
sim,
daí, pô, ele canhou, teu destro, aquela
que,
função.
Teve que trocar.
Ou seja, mais adiante ali, né, 2002, acho que foi, 2013, e se eu não me engano, foi até a minha entrada pra banda Bruxa de Pano, foi até por indicação tua, se eu não me engano, né?
E daí provavelmente, a banda tava meio assim, provavelmente, numa crise. Provavelmente.
A banda tava meio que numa crise, alguma coisa assim, sei lá, de repente mudar tudo, ou o batera saiu, sei lá, não me via um caso e tal. Não,
e tu veio juntamente com a época que o Serguei veio fazer a segunda turnê aqui no estado, que daí a Bruxa de Pano acompanhou.
Isso, né, exatamente, foi no mesmo período, assim, né, eu acho que eu entrei pra banda ali, enfim, alguns meses antes, meio ano antes e tal, e na sequência daí tal, o Serguei pintou e a gente fez uma mini tour aqui, né, na região metropolitana, que foi muito bacana.
E no interior também, nós fomos pro interior, não me lembro quais cidades. A gente foi para Novo Hamburgo, fizemos Porto Alegre, fizemos.
A gente.
Santa Cruz, exato.
Santa Cruz, a gente foi para Santa Cruz. É. Santa Cruz, Porto Alegre e Gravataí. Foram quatro noites, né? Seguidas, né? Sim, foi. De quinta a domingo, ou de quarta a sábado, né?
Sim, aproveitamos todos os dias com ele aqui, o Sérgio Augusto.
Sim, todo dia foi puxado, mas foi bacana. Foi bem legal. Pô. E foi um belo trabalho, assim, cara.
Pô, foi bem legal. Eu realmente.
Uma banda de rock bem, bem clássica, assim, né? Nos termos do rock gaúcho, assim, apesar de ter influências, evidentemente, assim, das composições do Ney, né? Que é um cara que gosta muito de Roberto Carlos e tal, e que, pô, com certeza. Roberto Carlos é uma referência, né? Principalmente na Jovem Guarda. Depois ele ficou mais romântico, assim, aquela coisa toda, assim, quer dizer, não que ele tenha ficado mais romântico, acho que ele sempre foi romântico, mas a produtora e Som Livre, etc, empresários e tal, pô, negócio pra gente continuar ganhando grana e aqui, mas na Jovem Guarda é, pô, fazer uma sonzeira, né? Assim, de rock mesmo, né? E as influências do Ney principalmente eram dele, assim, mas a junção, né, das outras referências tua, né, a própria minha ou de outros músicos que tocavam, é do nosso rock gaúcho, né? Então faz essa mistura, esse tempero todo aí, era bem forte, né, cara?
Tínhamos duas guitarras, né? Era eu e o Isaac Paulista.
O Isaac, o SP,
né? Ele trouxe muita influência de São Paulo.
Isaac é um molho, né?
O Isaac tem um timbre de guitarra ali que é fantástico. É fantástico para as composições ali que a gente fazia ali. Era muito a cara da banda, né? Demais.
Sim.
Cara, eu tenho aqui outra.
Que eu acho que é legal.
Pois não,
as bandas que acabam dando certo sonoramente, né, musicalmente falando, não digo dando certo comercialmente, como empresa, como enfim, né, porque duram até a vida toda, mas as que dão certo, as que dão certo harmonicamente, que tem uma construção musical interessante, são músicos com vertentes, né, e referências diferentes um do outro, que por incrível que pareça, mesmo se destoando muito, mas na hora de tu fazer, é como um time de futebol, né, cara, se tu organizar bem ele, cada jogador tem a sua característica, né, mas se tu conseguir organizar ele ali e coordenado isso, assim, sabe, vendo que tá harmonioso e tal, fica um time equilibrado. E uma banda é a mesma coisa, né, cara, a música, assim, a arte tem isso, né, quando é no coletivo. Quero dar um exemplo, assim, tipo como o próprio Beatles, né, que veio um de cada lado, Led Zeppelin, essas bandas antigas, né, de repente tem pessoal que está ouvindo agora aqui, que talvez eu tenha já escutado, né, ouviram falar o nome de alguma dessas bandas e tal, ou não, mas tanto que se a gente fizer um comparativo com hoje, né, com que não tem mais isso, né, cara? Não existe uma riqueza, né? Não tem uma boa referência musical, assim, pra te montar. Tá tudo muito plástico, muito assim, muito descartável, né, cara? Uma coisa assim de boteco. Não que o boteco seja ruim, pô, o boteco é legal, mas o boteco do tempo do Cartola, do Nupcínio Rodrigues, por exemplo, era um boteco bacana. Aí hoje essas coisas assim que estão acontecendo, que tá aí. Mas é um Brasil adolescente, né? Somos uma cultura adolescente, na verdade, né? Se a gente for fazer esse comparativo, assim, com outras culturas aí do outro lado do mundo, atravessando o oceano e tal, eles estão há mais tempo na nossa frente, já passaram por isso, ou um pouco, não por isso, porque aqui é uma outra cultura, né? Mas já evoluíram porque estão mais à nossa frente, assim, em termos de vivência, né? De tempo de existência. Então, a Bruxa de Pano, ela tinha essa característica, uma sonoridade bacana, justamente porque cada um trouxe consigo, né, as suas referências, e eram boas referências. As referências do funk, as referências do rock, as referências, né, o Isaac, ele veio lá, o Isaac, tu sabe, ele curte samba pra caramba, né, ele gosta muito de samba e de MPB. Então,
tem uma musicalidade muito grande, com certeza.
Sim, mas o cerne dele é da música MPB, sabe? Sim. O cerne dele é da música. E aí tu vê, só que daí o cara curte MPB, toca bossa nova, samba e tal, mas ele transcreve esse sentimento e ele transcreve essa captação, sabe, essa energia toda, essas referências musicais dele pro rock, né? Então é bem interessante, né, cara? Enfim, esse é um assunto também que a gente fica aí o ano todo e só vai ter coisas boas, né?
Não, mas é isso. Tirávamos um baita som. Mas deixa eu falar.
A gente não tinha. Mas só para concluir, aí
vai lá,
diferença.
Vai lá.
Outra diferença é que a gente também não procurava copiar ninguém, né, cara? Sabe, fazer um. Sei lá, fazer igual o Rolling Stones, eu quero fazer igual ao Queen.
Não se pensava no som que ia fazer. A gente chegava e a gente ficava até meio brabo. Ó, cara, nós vamos tocar isso aí e pronto. Tá? Então tinha essas imposições. Mas... Não, é assim e tá acabado. Não tinha um conjunto. Olha, cara, a gente tem que estar. Tá? Ah, é verdade. Então, esse consenso musical não existia. Isso aí. Essa coisa de, olha, a gente tem que seguir essa tendência, porque isso aqui tá. Não, cara. Então tinha o box, o box no bom sentido, o box conflito, do conflito interno da banda, que. Então. Isso aí também vinha junto com o som.
Sim, exatamente essa naturalidade, essa liberdade de expressão, no sentido assim, é claro que, evidente, né, que se tivesse alguma coisa que tivesse muito, assim, que não tivesse encaixado ali, que tivesse fora, é claro que se é abordado, que se é comentado, de repente vamos fazer assim... sei lá, menos uma nota, de repente menos uma frase ali e tal, enfim, isso é a questão que a gente, que todo mundo faz, né, é de organizar, mas eu me refiro especificamente no sentido desta liberdade, assim, de tocar solto cada um, porque cada um sabe o que está fazendo ali e cada um confia no outro, né, assim, é um time que toca ou que joga de olhos vendados, nesse sentido que eu quero dizer, já outros trabalhos, assim, o pessoal se preocupa em ser igual a fulano, mas não por ser igual para querer tocar bem como fulano, mas tentar produzir um som igual
a tendência,
ao do fulano. Não é nem tendência, cara, é que o cara quer fazer igual, quer dizer, ele não consegue ter originalidade e ele vai ter que tentar copiar alguém. Bom,
para seguir vezes, aquela, ó, se deu certo aqui, acho que eu vou por aqui porque deu certo aqui, tipo assim.
Às vezes a cópia, quando o artista, ele, seja ele qual for, quando, né, quando ele realmente ele tem talento, ele tem ferramenta para desenvolver uma cópia fiel, muito bem apresentada e tal, até funciona, mas infelizmente na maioria não. Mas é isso aí, velho. É isso aí, vamos...
Olha, eu tenho aqui, cara, isso aí foi bruxa de pano na tua vida, mas nós temos, dentre inúmeras atividades na tua vida aqui... E eu te confesso que eu ouvi um dos trabalhos que tu gravou, que com uma pessoa que tu acompanha até hoje, que tu acompanhou até hoje, e eu também acompanhei juntamente contigo, o Alemão Ronaldo, né? E, cara, eu dei uma escutada... Quando é que foi? Nós estamos em novembro. Eu dei uma escutada no início deste ano, já faz quase um ano, no CD que vocês gravaram, no Amor...
Rock, Amor e Outras Coisas Imaginárias.
Isso. Pô, cara, aquilo ali ficou muito bom, tchê. Ficou muito bom. Porque o Alemão tinha me dado o disco ali, ele me deu o disco, acho que quando ele teve na confraria aqui, o ano retrasado ainda. E eu te confesso que eu não tinha ouvido ele. Botei ali tal, corre, pandemia, papapá. E em janeiro deste ano, de 2021, eu vou dar uma ouvida. Sim. Aí coloquei ali. Pô, cara, ficou muito bacana aquilo ali, e o Rica, né, o Rica falou muito ali, e a tua batera falou muito ali, foi fantástico esse disco aí, e eu tô aqui com uma música, oi, diga.
Tu sabe que até essa música aí, cara, eu acho que é mais uma canção, né, não é mais uma
aí
canção.
Aí é que tá, tem uma, claro, mais uma canção, com certeza, mas tu sabe que vai lá.
O meu pensamento voa, acho que tá se referindo a essa aí.
Não, tem algumas, aí, mas
eu, sabe... Ué, eu fiquei feliz, eu até tenho uma edição da revista que saiu na época, foi bem ali em 2013, eu acho. 2013, 2012 ou 2013, a revista a Made in Brasil, né? tem ali, enfim, fala sobre bateria, sobre instrumentos, mas...
Mas o Murilo mandando nos teclados ali.
É,
e aí, cara, pô, o Edu, todo mundo,
Disco foi, esse disco caiu na mão de um pessoal lá em São Paulo e tal, críticos, né? Uhum. E aí fizeram alguns comentários, assim, especificamente de alguns instrumentos, lá não sei o quê. Pô, eu fiquei feliz porque eu até fiquei sabendo depois, tipo, né? A gente foi sair pra viajar um dia e tal, daí a rapaziada, pô, parabéns, parabéns. Aí eu, pô, não entendi, né? Pô, não era meu aniversário, não era... Enfim, não tinha... Não era Natal, não era... E aí...
Nem tu e o Otavinho tava de aniversário, nada.
Aí tinha saído uma nota, assim, sobre essa música do disco. Ah, ouvimos o disco, pá, não sei o quê, que não dança, pô, uma bateria precisa e tal, não sei o quê. Pô, fiquei feliz, cara, porque... Exatamente por causa de uma figura que tem no meio dela, antes do refrão ali, que tá exatamente em cima do clique mesmo, uma coisa assim, mas é uma expressão natural minha, né? Que assim como tu tem as tuas expressões naturais tuas, uhum, que tu domina, entendeu?
É uma coisa eu conheço a tua batera.
É, pô, não, mas eu fiquei feliz porque pra mim aquilo, o que eu tinha feito... Pra mim foi muito natural, mas é claro que pra quem ouve, de repente não conhece, não sei o que e tal, ele, pô, os caras perceberam.
Chama atenção, chama.
É, uhum. E botaram no clique ali, botaram acho que umas mil vezes no clique pra ver se tava errado ou não, pra ver se tava, se o ouvido deles tava. E não, pô, mas é uma pulsação, um lance bem simplesinho, simples, né, demais, mas foi citado, assim, sobre, por causa disso, né, pô, a bateria, blá, 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 até não lembro do texto, mas assim, mas com muita precisão e tal, eu, pô, fiquei feliz, né, mas pra mim foi tão simples, né, que não,
é bom
não
esperava, ouvir isso aí.
Mas é legal. Mas
sabe o que me chamou atenção aí, nessa bateria aí? A caixa, eu não sei o que que tu fez nessa caixa aí, se foi na mix depois, ou se foi na... A gente vai tocar ela já, mas... Eu não sei se eu posso dizer a caixa grave ou a caixa... Aquela... Não sei que caixa tu usou, se tu usou uma caixa de madeira larga, grande, sim, mas a caixa me chamou a atenção dela. Foi o que me...
Cara,
que
olha me, só, a caixa, olha só, cara. A caixa é da minha bateria Premiere, aquela, né? Aquela bateria Premiere preta.
É uma, tá, mas ela, ela é alta, autona? Eu não me lembro não, se ela é autona.
Ela é uma caixa de madeira, ela é de maple, 14 por 5,5, né? A altura dela. É, o aro normal, 14 polegadas, né?
A caixa aquela... Padrão, assim. Não é uma aquelas que parece um tom...
Não, 5,5, ela é, tipo, acho que... Tipo,
pois é, aí que tá,
Tu tem a Mapex no estúdio, né? Ela é, acho que é a mesma altura da tua. Ela é mais larga que uma Piccolo, mas não é a Piccolo, claro, né? A Piccolo sim, é 3,5.
Ou seja, a normal é... Normal, considerada normal.
É uma standard, é uma caixa standard.
Uhum. Standard.
E aí, claro, aí eu fiz a minha afinação ali, baixei ela e tal, esteira, enfim, daí foi a minha afinação, a proposta... era essa, sabe, na ocasião. E até hoje eu permaneço, só que claro, daí acentuei um pouquinho mais um agudinho e tal, assim, enfim, daí eu sempre gostei de caixa assim que tivesse essa expressividade assim, né, de um timbre um pouco mais grave.
Sim, né? Com certeza, eu te conheço, eu sei.
É, aí hoje eu melhorei um pouco, assim, melhorei um pouquinho a audição, né? Aquilo que a gente ouve. Hoje tá exatamente do jeito que eu sempre quis, né? Que fosse. Nessa época ainda não estava exatamente como eu queria, mas hoje já tá legal. Assim, a gente vai pegando referências,
demora.
Estudando, né?
Essa,
a minha referência de caixa, digamos, é Steve Gadd, né, cara? E Cláudio Infante aqui no Brasil, né? Que são tem uma proximidade, assim, e tal. Então a gente acaba tendo essas referências que são boas, né? Ao invés de botar ali um negócio de timbale, seria bom, enfim, né? É que daí tu é a proposta musical também. Se tiver que tocar um Van Halen, tu usa uma caixa de metal, tu levanta a pele, pum, e vai e dá-lhe gás, né?
Mas eu acho que, cara, fechou muito com a. E eu tô falando da música, sabe qual? O Chapéu de Sonho, acho que é essa que tá na de fundo aí. Chapéu de Sonho, que tem o Murilão ali dando aquela tecladeira ali, muito bacana ali.
Sim, o disco tá todo bem, é bem legal.
Puxa vida, e tem umas violas ali, cara. Eu convido então, vamos ouvir ela?
Pode ser, escolhe quem quiser.
Vamos ouvir essa aí então. Vamos botar aí pra rapaziada ouvir então Chapéu dos Sonhos, com Alemão Ronaldo, André na batera, isso que vocês acompanharam um pouco aí, esses bastidores da gravação da bateria aí, vamos ouvir agora aí. No final dela a gente dá mais uma trovada e partimos pro final do programa, que ele dura uma hora, assim, só porque se a gente deixar a gente fica a noite toda conversando aqui. Então tá, vamos ouvir então Alemão Ronaldo, Chapéu do Sonho, é isso aí, Chapéu do Sonho, Alemão Ronaldo e André Pereira, Murilo no teclado,
Edu
Meirelles no contrabaixo, Rica Sabadini, Alemão Ronaldo no vocal, e gravado onde?
Esse foi no Vissa.
No Vicente, e técnico de Vicente Guedes, masterização e mixagem. Então vamos lá, Alemão Ronaldo, Chapéu dos Sonhos.
Vão e vêm, e a gente seguindo assim, cabelo no vento, a cara e a coragem, andando pelas calçadas, fazendo amor de madrugada, nessa cidade ao sul, do sul do mundo. O mesmo é tocar viola, rodar de bar em bar, cheio de poemas, deixar a terra girar, pro nosso sonho crescer, pra todo mundo ser feliz. Andar nas noites frias, procurando por velhos amigos, um vinho, um papo, um blues, um grass, um chapéu de sonhos. Se viajar é preciso, baby, então vamos viajar. A distância não importa, não é preciso nem sair do lugar. O mesmo é tocar viola, rodar de bar em bar, com o bolso cheio de poemas, deixar a terra girar, nosso sonho crescer, pra todo mundo ser feliz. O mesmo é tocar viola, rodar de bar, deixar a terra girar, pro nosso sonho crescer, pra todo mundo ser feliz.
Às 21h18, este foi Alemão Ronaldo com participação na bateria do nosso convidado André Pereira, que está aí nos ouvindo. Chegou aí para ti o som, André?
Chegou lindamente,
que bacana, chegou, que bacanaço, lindamente. Cara. Ah, saudade dessa rapaziada aí, né? Vocês estão tão dando-lhe rock and roll aí no interior aí, como é que tá?
Assim, pós, quer dizer, não é bem pós-pandemia ainda, né? Mas agora nessa função toda aí de um número expressivo de...
Estamos quase lá, vamos pensar que estamos quase lá, né?
População já com segunda dose completa, aquela coisa e tal, enfim, né?
Sim.
Já está acontecendo, né, cara? Mas ainda está...
Bem longe do
engrenando,
que...
Engrenando, né? Engrenando. É longe do que era antes da pandemia, com certeza.
Do que já fizemos.
Tanto que, naquela ocasião... Ali quando foi decretado mesmo esse estado de sítio aí, né, da pandemia e tal, uhum. Foi cancelado 4 agendas, assim, né, cara, em sequência, né, então aí, mas agora tá, aos poucos a gente vai retomando, mas tá fraco, né, e vamos ver, de repente a perspectiva é que melhore, né, evidente, né, mas tem muito a ser feito ainda, né, cara, é que esse vírus vai ficar por aí, né, cara, de coisa aí, tem que continuar com os cuidados, aquela coisa toda,
a
né?
Cautela, evitar, a cautela tem que estar sempre presente aí.
Sabe, não é só uma simples gripe, assim, né, cara, que a gripe, né, esse tipo de coisa aí, a gente, o mundo já vive com isso há milênios, né, mas esse vírus, ele é um pouco mais agressivo, então não dá pra brincar, né, cara, se tu puder ficar de máscara, se tu puder ficar, né, assim, mais isolado, se não tem necessidade de estar no bolouro, né, como se fala e tal... É melhor, né, cara? Porque não tá erradicado, não tem como erradicar, né? É tipo a AIDS, né, cara? Quer dizer, quer te arriscar a fazer um relacionamento sem, né, sem proteção, o azar é o teu, né, cara?
Assim, pode acontecer,
tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência aí, né? Mas enfim, a vida segue, tem que se adaptar dentro disso, né?
Mas já fizeram uns baileco aí, né?
Já fizemos alguns, assim. Só que, cara, eu fui convidado aí pra um assim, agora acho que foi no mês de junho, por aí, no junho, julho, era inverno ainda, né, a coisa tava meio que assim, parecia que tava meio já querendo estabilizar, e eu também
afim de tocar. Pra um free aí?
E isso é pra fazer uma participação, que uhum. o cara não pôde ir, não sei o quê, e aí me convidaram e tal, e aí eu, tá, pô, cachê, né, que a gente precisa.
Vambora, vambora.
A nossa sobrevivência é nosso lógico. Ganha-pão se apresentando, fazendo trabalho, projeto, etc, etc. E aí eu fui, cara, mas velho, bicho, cara. Eu quando cheguei no lugar, eu, sinceramente, cara, me deu vontade de voltar embora, cara. O porteiro com a máscara no queixo, sabe? Eu, pô, cara, os donos do bar. Não,
eu entendo perfeitamente. Cara, porque chega aquele momento que.
Todo mundo sem máscara. E aí tava em junho e julho, mas tudo bem, tava aquela coisa assim, parecia que. Eu achei, não, vamos nessa, né, cara? O pessoal tá.
Não, chega o momento que o cara. Não, acho que mas deu. Acho que deu. Eu tô exagerando um pouco, talvez, né? Vamos pensar. Acho que eu tô exagerando no cuidado, acho que já tá na hora de eu começar. Ah, dá uma mas aí o cara se depara com essa situação que tu acabou de relatar
porque,
aí.
Porque a gente espera que o outro, né?
Isso,
que o outro esteja na mesma condição que a nossa. Não, fica de máscara ali, velho. Tá, pô, tá dentro de um estabelecimento coletivo ali, de um restaurante, de um bar e tal, né? Num hall de hotel, enfim. Cara, protege ali, né? E protege os outros também, né? A si próprio e, evidentemente, aos outros. Mas aí tu chega no lugar onde o porteiro e os donos. Os donos não, nem máscara tinham, o porteiro com a máscara no queixo, né? Aí, pô, que merda, e aí agora? Bom, tudo bem, né, cara? Eu levei 5 máscaras, né? Troquei todas, né?
Não, realmente. Mas vamos lá, a gente tem que estar acreditando que a gente está quase lá. 21h23, Rádio Soluções Sonoras, com este queridaço, meu brother aqui de 35 anos por aí de amizade, está aqui nos cedendo nosso tempo, que ele tem de mais valioso aqui, nos batendo esse papo bacana aqui, e nós juntamente na 98.1, lá em Palmares do Sul, você que está aí ligado nas ondas da 98.1, muito obrigado por essa parceria aí, muito obrigado, Rudy Kesselin, pela retransmissão do nosso sinal aí, em Palmares, região de Mostardas e Lagoa dos Patos e litoral.
Pô, bacana, André, ali para Palmares, essa região é muito legal,
lindo,
né? Bem plano ali.
É lindo. O pessoal tá lá, só que o pessoal tá lá nos ouvindo nas ondas do rádio. Lá é...
Ali tem uma... eu sei, sim. Ali tem uma preservação ambiental muito forte, né,
pô,
cara?
Ali é lindo ali. Eu gosto muito dessa região ali.
Ali felizmente ainda tá praticamente... tirando ali os fazendeiros que plantam arroz e tal, aquela coisa toda ali, mas pode-se dizer que aquela região toda ali, pela 101 até lá, até lá na divisa com o Rio Grande do Sul, lá no Chuí, tá praticamente do jeito que o homem conheceu, né?
É, não, legal. Ali realmente, ali aquela região ali eu acho linda demais.
Já pesquei, cara, por lá, sabia?
Ah, é? Não, mas ali, ali é. Ali é pra... É. Pro cara ir dar e ver uma natureza ali é muito joia. Cara, vamos encerrando nosso programa aqui, 21 horas e 24 minutos. Eu vou encerrar com uma canção que eu acho que nós estávamos juntos, mas não tocando. Nós estávamos juntos na plateia, cara. Acho que foi lá no Orão Juliana, em 2001. Não, 2001 nada.
Não.
Em 91. 93. Será? 90, deixa eu ver.
Deixa eu ver, eu vou, 91.
Ó, eu vou botar aqui,
90, ó. 92, cara.
Bandalheira, no Orão Juliana.
92. 92. 91 foi a gravação no Taj Mahal.
Isso, aqui que nós estávamos também.
Também.
Estávamos também. Então nós vamos encerrar nosso programa aqui com a música, com a participação de Foguete, Luz e Bandalheira, a música Tocha. O que tu acha? Sim. Tá bom?
Grande.
Então tá. Pô. André, considerações finais aí e muito agradecido pela tua participação aí, por ter dedicado o teu tempo aí para enfim, para que a gente converse aí e tu ter dividido aí com nossos ouvintes aqui, ó, temos ouvintes de Caxias do Sul, Capivari do Sul, Viamão, Cachoeirinha neste momento, Cachoeirinha, Nova York, veja, estamos lá na América do Norte também, estamos na América do Sul, na América do Norte, e aos ouvintes da 98.1, nosso muito obrigado, André Pereira, por estar aqui dedicando o seu tempo para esse nosso papo aqui, cara. Valeu demais.
Poxa, eu é que agradeço, e não é nem uma questão assim de tomar o tempo, né? Claro que às vezes a gente tem que ficar agendado, mesmo estando um pouco assim, sem tanta atividade como antes, mas a gente está sempre envolvido, né, cara? Tem muita coisa acontecendo aí e tal. É o próprio, digamos assim, falando de cultura, né, cara? Então, até casualmente, né? Amanhã é dia 24, né? Amanhã inicia. Eu fui um dos contemplados do edital do FUCA aqui na cidade, né?
Sim, o Fundo de Cultura de Cachoeirinha, exatamente. Inclusive o nome do programa nosso, que a gente está aqui, que a gente nem, eu nem falei, eu me envolvi tanto com a nossa conversa, que eu nem falei que o nome do programa é FUCA em Ação. Que são exatamente esse bate-papo aí para que a gente conheça um pouco, para que a gente entre nos proponentes ali, dos que foram contemplados com o FUCA. Pois não, diga lá.
É com certeza muito apropriado, sim, sabe? Muito, muito interessante até a ideia do, digamos, desse programa, porque quem é contemporâneo, uma grande parte aí não conhece o pessoal da Velha Guarda, né? Que é justamente onde... assim que nós fazemos parte e tal, é muito legal de fato. Eu mesmo também, tem muita gente aqui na cidade que eu não conheço pessoalmente, não conheço muito no, não tenho assim muito conhecimento no detalhe, o que realmente a pessoa faz, mas ao longo do processo a gente vai se informando e tal, né, pra realmente saber assim o que a pessoa faz, assim, qual é o segmento,
objetivo
dela. O objetivo é esse aí mesmo, né, cara? E é muito importante, tem que fomentar sempre, né, cara, a cultura, porque outro dia a gente estava conversando, claro que tem muitas coisas que movimentam o mercado financeiro, né, cara, assim, no sentido comercial, né, a cultura, cara, como, né, assim, no aspecto geral, ela é que movimenta mais de 70% da economia mundial, porque, por exemplo, assim, imagina agora em estado de pandemia, né, que assim, aquele período crítico, onde todo mundo, digamos assim, ficou em casa, aquela coisa assim, sabe, de segurar um pouco a onda, quem pode ficar, enfim, né, não dá para ser também, sabe, mas enfim, quem pôde ficar, e teve muita gente que pôde, felizmente, ficar, o que tu ficou consumindo? Hoje temos internet, ok, tu ficou curtindo, quem teve interesse, tu ficou vendo, tu ficou lendo pela internet, tu ficou vendo filmes, tu ficou vendo musicais, tu continuou estudando, quer dizer, tu fez uma série de coisas pela internet, mas te remete a 30 anos atrás sem internet, como que tu iria consumir cultura? por exemplo, quando tu vai no cinema, né, cara, tu compra uma pipoca, tu compra não sei o quê, tu movimenta, as pessoas não saem de casa apenas para ir até um parque pegar um sol, apenas para ir à praia pegar um sol, tá sempre agregado na sua atividade, sempre tem um movimento cultural envolvido, cara, sempre tem, né, então... A arte, né, cara, a cultura, ela faz parte do ser humano, né, cara, assim, a gente vive, respira, quer dizer, a gente tá ouvindo música agora aqui, é uma trilha sonora, enfim, né, não vamos ficar entrando assim, né, sabe, querer dar uma de filósofo, né, acho que não é necessário, mas tem algumas pessoas que parece que não entendem bem o processo, como é que funciona. Então, é muito importante que a gente continue sempre fomentando a cultura, porque a cultura não é só tu lá desempenhar um bom trabalho, de repente tocar bem teu instrumento, de repente apresentar uma boa pintura, de repente tu fazer uma declamação de poema, não é isso, né, cara, a cultura vai muito mais além do que isso, né, cara, é tu te encontrar consigo mesmo, o que a gente tava falando no início da conversa ali e tal, sobre um, digamos assim, uma convivência um pouco melhor, preservação da natureza, sabe, aquela coisa assim, mais humanitária realmente, quer dizer, cultura, ela vai direto nesse foco aí, é nesse ponto que vai, né? Então, nós que somos pessoas que trabalhamos com algum tipo de arte e não esporadicamente, eventualmente, nós que desde os 10 anos de idade, assim, que se tem conhecimento, a gente está sempre envolvido e muito mais depois de adulto, né? Eu não tenho nenhuma profissão, nunca, e não foi por falta de oportunidade, é porque eu não quis, né, cara, estudar para ser advogado, estudar para ser médico, estudar para não sei o quê, eu quero ser artista, quero ser músico, quero lidar com cultura, quero entender um pouco melhor, né, o meu sentimento, meu feeling é para isso, né, não quero consertar o mundo porque a gente não consegue. Mas temos que dar essa continuidade, a gente sempre procura também, contrapartida com tudo isso, assim, espera, né, sempre esperamos, né, digamos assim, de uma boa gestão, né, das políticas culturais, né, locais. Aí eu estava fazendo um contraponto, assim, que eu estava falando que apesar de não estar com atividade muito intensa agora, assim, de estar tocando com agenda, mas a gente está sempre trabalhando, né, cara, tem muitos cursos acontecendo, assim, via online, e eu estou fazendo isso direto, né, e aí do gancho do Fuca, casualmente amanhã inicia as atividades, né, que eu sugeri o projeto, que são projetos, assim, digamos assim, ações sociais, né, onde vão ser desenvolvidas atividades de música, artesanato e contação de história. Inicia amanhã na APAE aqui de Cachoeirinha, que fica no bairro Coab ali, bom, enfim, né, tem pessoas que são fora até mesmo aqui do Brasil, não adianta entrar em detalhe. Mas inicia amanhã na APAE, vamos fazer também no lar do idoso, né, um dos lares, né, que tem aqui em Cachoeirinha, da Nossa Senhora Aparecida. Tem o grupo Voluntários também, que fica no bairro ali, o Jardim da Paz. E no nosso querido Instituto Ágora, né, que eu...
Sim, pô, grande assim, parceria.
É, onde nós atuamos ali, e veja bem, é nesse aspecto que eu me refiro. Nós assim, atuamos ali junto com a Sônia Zanqueta, que é uma pessoa que com certeza levanta, está sempre com essa bandeira.
É um exemplo para nós, né?
É um exemplo, e é justamente assim, mais pessoas como ela, como eu, como, né, como tu, assim, mais pessoas precisam estar juntos, unidos, né, para dar essa continuidade. Então ali também vai ser feito estas atividades. Serão, está bem agendadinho, assim, inicia dia 24, agora vai até o dia 14 ou 15 de dezembro. Né? Cada local desses aí vão ter 3 apresentações, uma de cada, né? De música, de contação de história e de artesanato.
E no Ágora é quando? Quando é que é no Ágora?
O Ágora vai ser, a gente trocou de data agora, quer dizer, foi sugerido hoje por causa de um outro evento que ia dar meio que, ia assim,
em
dar
cima
um,
ali.
Um atrito, assim, alguma coisa assim, né, de repente divisão de calendário, isso é uma coisa que na produção a gente tem que se preocupar também, né, tipo dar um tiro no pé, né, sabe, o cara, o cinema, né, o Cine, como é que é mesmo o nome do cinema que nós tínhamos aqui em Cachoeirinha? Que
River,
é
Cine River.
River, é o Pulga, né,
popular Puguinha, Pulguinha, Puguinha, Puguinha, opa. Puguinha.
Então daí tu imagina, né, cara, tu faz o lançamento do Titanic e do sei lá, da milionésima...
E do Super-Homem, novo Super-Homem.
Sei lá, os dois assim, né, no mesmo dia, pô, com certeza um. É difícil os dois darem meia mesmo.
É, não. Mais. É, divide, vai dar divisão.
Mas vai estar divulgado nas redes, assim, né? E cada local também, a própria APAI está divulgando o evento, né? Que daí é o projeto Girassol, né? Esse é o nome do projeto do Fuca aí.
Girassol. Sim, tu tem o Curumim que tá bombando demais, né, cara?
É, o Curumim, poxa, cara, o Curumim é.
Eu tenho o maior orgulho quando eu vou lá no Instituto Agro ali e vejo aquela rapaziada ali tocando. Tem uma orquestra já, né, cara? Formada.
A orquestra, uma orquestra de câmara, né? Que é uma orquestra um pouco menor, assim. Ela já está montada e a gente já começou a fazer ensaios assim coletivos, porque tem momentos, evidentemente, que tu tem que ir fazendo as aulas mais individuais, né? Depois vai diminuindo, vai aumentando assim por grupos, né? Setoriais, né? Violinos, violoncelo, sopro, né? Assim, sopro no caso aí, escaleta ali, tem flauta também, percussão, enfim. Daí agora a gente começou a fazer ele geral com todo mundo, para fazer uma apresentação que ainda a data não está confirmada, mas certo que vai ser na semana do Natal, antes do Natal, antes da véspera, dia 22 ou 23, mas isso vai estar bem divulgado também, né, desse projeto, a orquestra do projeto Curumim, que está sediado ali no Instituto Ágora, porque na época eu vinha conversando com a Sônia já há algum tempo, assim, sei lá, um ano atrás, mais ou menos quando ali, aquele período ali da Aldir Blanc, que quero deixar também assim essa observação, né? Muita coisa melhorou em muitas cidades, né? Em vários estados, em função da lei Aldir Blanc, sabe? A lei Aldir Blanc, por ser uma lei federal, ela reativou muito que obrigatoriamente vários setores e principalmente assim gestores públicos locais, né? No caso, as prefeituras, onde estava muito na inércia há muito tempo. Então, como veio uma lei federal, houve esse movimento. E, felizmente, após esse movimento, por uma obrigatoriedade, evidentemente, né, e necessária, não só por ser obrigatório, né, mas por necessidade, muitas cidades elas deram continuidade se incrementaram, se atualizaram, formaram um corpo técnico mais adequado, quer dizer, foram atrás, digamos assim, de uma melhoria nesse aspecto assim de gestão mesmo na área da cultura, né? E assim estão dando seguimento, né, cara? Cachoeirinha mais ou menos do mesmo jeito, né? Porque agora também está tudo parado, assim, né? O último evento foi o Fuca também, que também foi uma luta já de muitos anos, né? Porque também se não
sim,
fosse
teve, feito... teve um hiato aí, teve uma pausa.
Nossa,
aí,
de fato saiu porque por conta da movimentação da sociedade civil, né, cara?
Exatamente.
Se fosse esperar apenas assim, e aí aqui eu não estou dando nome a ninguém, até porque no caso é a gestão pública, então a gestão pública é quem está no momento, né? Hoje é um, amanhã é outro e tal, mas enfim, é uma coisa...
Nosso dever é berrar e pulverizar, claro. Isso aí, então no momento que a gente berra, a gente é ouvido, é movimentado e aí a gente consegue, a gente avança.
É porque assim, ó, tu tem uma pasta lá, né, assim, seja qual for a cidade, tu tem uma pasta lá que se chama, sei lá, Secretaria de Cultura, Secretaria da Cultura, não sei o quê. Pô, Cachoeirinha tem até Secretaria de Turismo, é, cara. Mas, por exemplo, onde é que eu faço turismo em Cachoeirinha? Tu já fez turismo aqui? Ou sabe alguém que procura a cidade para fazer turismo aqui em Cachoeirinha? Mas tem ali, né, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Lazer, uma coisa assim, né? Até nem SMCELT, mas o T é de turismo, né?
Cabe aí, a nós berrarmos, berrarmos.
Pois é, então... Aí que tu tá falando é justamente nesse ponto. Se tu tem uma secretaria, se tu tem uma pasta, existem pessoas para trabalhar que estão ali dentro dessa pasta que existe, é evidente que tu tem que cobrar se a coisa tá parada, né? Porque eles lá estão trabalhando, sei lá, de que maneira estão recebendo para tal, mas não tá tendo o retorno para a sociedade, né? Então, se não está tendo retorno e não funciona, então tira, né? Deixa de existir, né? Mas tudo bem. E o governo do estado está fazendo vários trabalhos bacanas, né? E a equipe que assim, dentro da área da cultura. Até tá bem atípico, assim, né? Mas que bom, né? Acho que a gente devemos apenas de ficar surpresos, mas não ficar fazendo crítica. Acho que tem que louvar, né, esse belo trabalho no setor da cultura do governo do estado. E que sirva de exemplo, assim, para outras cidades, né? Que normalmente sempre falando que não tem condições, que não tem dinheiro, Cara, não, a questão nem é financeira. A questão é de boa vontade, de organização fazer, né? E aproximação com a sociedade civil. E é isso aí, vamos dar, ali é Fuca nós, muito obrigado aí, Lula. Assim, pelo convite, desculpa esse final aí agora que eu não parei de falar.
Não, vamos lá, mas é isso aí. É bom a gente falar, é bom a gente ouvir. Acho que a gente tem que falar e ouvir e construir, porque se a gente não der uma certa direção, a gente daí também não avança. Então, se a gente avançar, isso aí, vamos avançar, vamos aprender juntos, todos nós só temos a ganhar com isto. André, valeu! Valeu, um grande beijo para ti, muito obrigado, já avançamos 10 minutos aqui no horário do Top List Radio, que já tá ali na ponta para começar. Eu vou dar um voluminho aqui no nosso Tocha lá no Araújo Viana, que nós estávamos lá ouvindo, e te agradeço, meu bom, valeu, muito obrigado.
Eu te agradeço também, de coração, aí, um beijo no coração do amigo aí, estamos sempre juntos aí.
Falou, valeu, obrigado, boa noite e nos vemos. Quinta-feira temos o Autorama e acompanha a Rádio Soluções Sonoras. Valeu, boa noite, beijo, falou, valeu. Mano.